Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1, aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Denise Campos de Toledo. Boa tarde, Denise.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham. Também o Josias e Constantino, lá dos Estados Unidos. Boa tarde.
Lá em Brasília, o Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Denise, Constantino. Boa tarde à nossa audiência. Vamos em frente.
Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Josias, Denise, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, direto com destaques desta quarta-feira. Após o governo sinalizar o veto ao fundo eleitoral de 3,8 bilhões de reais, líderes do Congresso já prevêem a redução do valor para 2,5 bilhões de reais. Há quase dois meses, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara mantém engavetado um pedido de auditoria nos gastos do presidente da República, Jair Bolsonaro, com cartão corporativo. E além disso, o 3 em 1 destaca que o general Luiz Eduardo Ramos afirmou que sua proximidade com Jair Bolsonaro o torna alvo preferencial de ataques. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte... Você acha que o valor total do fundo partidário deve diminuir de 3,8 milhões para 2,5 milhões de reais? Você grava seu vídeo, manda pra gente, nosso WhatsApp já tá na tela para você que nos assiste. Prefixo 11 931 17 0620. Esse é o caminho para sua participação. 931 17 0620. Grave seu vídeo, no final do programa a gente traz algumas das mensagens. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Após o governo sinalizar o veto ao fundo eleitoral de 3,8 bilhões de reais, líderes do Congresso já prevêem a redução do valor para 2,5 bilhões de reais. Durante uma reunião para negociar votações no Legislativo até o fim de 2019, os parlamentares ouviram que o presidente Jair Bolsonaro não forçaria uma resistência ao novo fundo. Em contrapartida, os deputados exigiram como uma garantia pública que o presidente não vete o fundo. Apesar do valor de 2,5 bilhões ser menor do que o planejado pelo relator do orçamento, Domingos Neto, a proposta ainda é maior do que em 2018, quando o valor era de 1,7 bilhão de reais. O valor de 3,8 bilhões destinados a campanhas eleitorais teve o apoio de PP, MDB, PTB, PT, PSL, PL, PSD, PSB, Republicanos, PSDB, PDT, DEM e Solidariedade. Juntos, esses partidos representam 430 dos 513 deputados e 61 dos 81 senadores. Diga, Denise.
Olha, é um absurdo esse montante todo de recursos num momento de aperto financeiro, com a necessidade que estamos vendo de o governo promover um fortíssimo ajuste das finanças, o que tem levado a corte de investimentos, uma precariedade também na liberação de recursos para áreas prioritárias, saúde, educação, enfim, faltam recursos e aí os recursos vão para os partidos, que vão utilizar da forma como bem entendem. Nós sabemos das mordomias, das campanhas eleitorais. Agora, eu acho que isso deveria ser evitado através de mudanças na legislação, porque acabaram induzindo os políticos a brigarem por mais verbas, na medida em que há restrições mais sérias às doações. Nós tivemos problemas seríssimos, né, de doações que depois exigiam uma contrapartida do governante do momento. Nós tivemos escândalos em relação a isso, aquelas amizades, mas uma legislação rigorosa, fiscalização da utilização dos recursos, de orientação e depois das relações entre o governo e o setor privado, poderia evitar os problemas que nós já tivemos relacionados a desvio de recursos, superfaturamento e tudo mais, e muita coisa que foi acertada ainda em troca de apoio nas campanhas eleitorais. Então é isso, na atual condição fiscal do país, insustentável ficar dando dinheiro dessa forma para campanhas eleitorais, para esse fundo eleitoral. Agora, eu acho que caberia uma mudança na legislação.
Fala, Josias.
Olha, dignidade e gravidez são mais ou menos a mesma coisa. Perdeu, está perdido. Não dá a segunda safra. Os parlamentares começaram a se comportar de forma indigna quando imaginaram que seria uma boa ideia reservar para as eleições municipais do ano que vem um valor superior à cifra de 1,7 bilhão que foi aplicada nas eleições gerais de 2018. O governo se associou à indignidade ao propor um fundo eleitoral de 2 bilhões. O Congresso evoluiu para o escárnio quando os líderes e os presidentes de 13 partidos, representando 430 dos 513 deputados e 61 dos 81 senadores, essa gente propôs dobrar a aposta. Eles pediram um fundão eleitoral de 4 bilhões de reais. O relator do orçamento da União, deputado Domingos Neto, ele aplicou um redutor na insanidade, mas ainda orçou a loucura, a maluquice, em 3,8 bilhões de reais. Aí o Jair Bolsonaro, que dispõe do poder de veto, embora ele negue, parece que sinalizou que poderia vetar o fundão de 3,8 bilhões de reais e mandou dizer que aceitaria inaceitáveis 2,5 bilhões de reais, meio bilhão acima do que a equipe econômica tinha considerado admissível, era 2 bilhões. Num país em que as pessoas morrem nos corredores de hospitais, em que as escolas caem aos pedaços, em que mais da metade da população não dispõe de água potável e privada dentro de casa, a simples existência desse debate é um desafio à paciência da sociedade. Tem-se a impressão, às vezes, de que no Brasil a democracia é um extraordinário modelo de organização composto de três poderes e 210 milhões de impotências.
Fala, Constantino.
Olha, Vitor, você ia descrevendo os partidos, a sopa de letrinhas aí que amonta 13 partidos, né? Com mais de 430 deputados dos 513 totais, e isso mostra exatamente como há poucos consensos na Câmara, no Congresso como um todo, que os senadores também participam disso. E o consenso é exatamente quando é para abocanhar o bolso do trabalhador brasileiro em prol de manter os caciques no poder. Uma eleição municipal, como a do ano que vem, deveria exigir menos recursos do que uma nacional, afinal de contas é apenas local ali que você vai fazer a sua campanha. A gente sabe no fundo o que está por trás, é porque precisa-se de verba para bancar os famosos cabos eleitorais, e eles servem justamente, que são os servidores públicos já lotados em gabinete e tudo mais normalmente, ou as lideranças populares de comunidade, isso serve exatamente para perpetuar no poder aqueles que já estão. E por isso aqueles que já estão têm todo o interesse de se unir nesse momento para aumentar cada vez mais a verba. O que fica claro nessa história toda, que é um descalabro, né, é exatamente como tinham botado o bode na sala. Falaram em 4 bilhões de reais, houve uma gritaria enorme, né, realmente houve uma reação da sociedade, nas redes sociais, a imprensa e tudo mais, e aí agora eles vêm com 2,5 bilhões como se fosse uma espécie de aceno a uma concessão, né, sendo que ainda continua um valor expressivamente maior do que aquele da última eleição e injustificável, portanto. O presidente Bolsonaro tentou reduzir. Ele tem o poder de veto? Tem. Sejamos realistas. Se ele comprar briga com 430 deputados de forma direta, frontal, eu acho que acaba qualquer chance de aprovar reformas enviadas pelo Executivo. Então é preciso ser pragmático nesse aspecto, como sempre se cobra, inclusive, do presidente. Então eu acho que ele tem aí sim uma parcela de responsabilidade, é óbvio, uma vez que ele tem o poder de veto em mão e não está usando, usou apenas como pressão para reduzir o estrago, que continua indecente, mas nós temos também que jogar o holofote para onde é merecido, né? E aí podemos falar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que muitas vezes é poupado por boa parte da imprensa, sabe-se lá o motivo, né? E o presidente Rodrigo Maia vem tentando justificar esse troço, né, o tempo inteiro, falando que uma campanha precisa de financiamento, como se isso fosse sinônimo de, numa época de contingenciamento, de corte de gastos, de reformas estruturais que precisam cortar na carne, fosse justificável jogar 2,5 bilhões de reais do pagador de imposto para bancar a campanha desses caciques, né? Como se não existisse alternativa de financiar isso, ou com muito menos recurso, ou de preferência com recursos voluntários de adesão daqueles que acreditam nos programas dos partidos. E isso, por si só, reduziria exatamente aquilo que se transformou a imensa maioria dos partidos, ou seja, siglas de aluguel, bons negócios. E por quê? Por conta da estatização da política. Você vai criando um monte de privilégios, um monte de benefícios para os partidos estabelecidos, dificulta a origem de novos partidos, ou então a candidatura avulsa, que sequer é permitida hoje, está em debate, né? E aí, com isso, você tenta manter um jogo de cartas marcadas, cujo valor de cada carta está aí, somas 2,5 bilhões de reais. Ou seja, é um golpe à luz do dia, imoral, porém legal, das autoridades estabelecidas para poder manter-se no poder.
E olha, um outro destaque: há quase dois meses, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara mantém engavetado um pedido de auditoria nos gastos do presidente Jair Bolsonaro com cartão corporativo. O presidente da comissão, Léo Mota, é aliado de Bolsonaro e é acusado pela oposição de manter o requerimento na gaveta após se autoproclamar relator do pedido. Segundo o autor do requerimento, Elias Vaz, ao se nomear relator, Léo Mota foi orientado pelo Palácio do Planalto para que o pente fino não avance. Ainda de acordo com Vaz, a decisão do presidente é contraditória em relação ao seu discurso. Abro aspas. Queremos saber por que o Planalto está querendo sigilo em gastos de 14 milhões de reais da presidência. Pode até ter sigilo em algo que pode interferir na questão da segurança, mas o presidente está colocando sigilo em tudo. Esse valor que ele gastou até agora, a maior parte não deveria estar em sigilo. Isso é contra tudo aquilo que o presidente pregou. Está sendo extremamente incoerente. Fecho aspas. Vai lá, Josias.
Olha, para que serve o Congresso Nacional? São três as serventias do Congresso Nacional: representar a sociedade, produzir leis e fiscalizar o Poder Executivo. A sociedade não se considera representada por esses hipotéticos representantes. Algo como 90% da produção das leis tem origem no Executivo. Restou a tarefa de fiscalizar o Executivo. Há no Congresso hoje, e não é de hoje, isso vem de longe, dois tipos de fiscalização das atividades do Executivo: as que jamais são abertas e as que são enterradas vivas. Nesse contexto, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que só existe para fiscalizar e controlar, diz respeito à inteligência alheia. O presidente da comissão se autonomeia relator de um pedido de auditoria dos cartões corporativos do Planalto. Depois ele engaveta o pedido de fiscalização do qual ele é relator. Quer dizer, isto é uma brincadeira. E nós precisamos lembrar que o cartão corporativo existe para facilitar a vida do gestor público. E é razoável que exista. Hoje todo mundo dispõe de cartão. Então é razoável que autoridades disponham de um cartão corporativo para realizar aquelas despesas mais comezinhas, mais corriqueiras, sem precisar empenhar a despesa, fazer uma tomada de preço. O cartão existe para isso. Agora, nós estamos lidando com um cartão que é pago com dinheiro público. E dinheiro público não é dinheiro de graça, é dinheiro do contribuinte. Então, é razoável, é imperativo que isso seja fiscalizado. O TCU faz essa fiscalização. O Congresso poderia se servir do TCU para realizar a fiscalização, porque o TCU, embora tenha o nome de tribunal, ele é, na verdade, um órgão que assessora o Poder Legislativo. Nem o TCU faz direito o que deveria fazer, nem o Congresso realiza a sua obrigação. E fica o contribuinte brasileiro sujeito a gastos que não são explicados. É razoável que o Palácio do Planalto tenha preocupações com a segurança, sobretudo a segurança do presidente da República. Mas não se está a exigir que o Palácio diga: olha, o presidente ficou no hotel tal, ou foi ao restaurante tal, ou que divulgue informações que possam comprometer a segurança do presidente. O que se exige é que se divulgue o montante das despesas. Então, gastou-se tanto com hospedagem, tanto com alimentação, e aí as pessoas vão saber se aquilo é razoável ou não. O que não faz sentido é um presidente de uma comissão que deveria fiscalizar e controlar ficar brincando com a sociedade e engavetando algo que não poderia ser engavetado. Então, essa daqueles dois tipos de fiscalização a que eu fiz referência é uma daquelas fiscalizações que são enterradas vivas. Não deveria ser assim, não pode ser assim, e é preciso que isso seja modificado.
Fala, Constantino.
Olha, eu sou a favor sempre do máximo de transparência que for viável, que for possível. É óbvio que algum gasto de governo, né, no cartão corporativo, que envolve questão de segurança do presidente, algum gasto vai ter que ser sigiloso, né, por questão de segurança, ainda mais levando-se em conta que o presidente em questão sofreu uma tentativa de assassinato enquanto estava em campanha. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de julgar, na hora de analisar. Dito isso, é óbvio que não faz sentido, em algum grau de transparência e sigilo, você ter uma opacidade quase total, ou seja, nenhuma transparência. É isso que está sendo oferecido hoje. Não vamos saber onde foi gasto, e é um montante expressivo. Então, isso eu achei inaceitável. Eu cito aqui a teoria do economista liberal, prêmio Nobel, Milton Friedman, da Escola de Chicago, a mesma onde o ministro Paulo Guedes foi aluno de doutorado, tem o PhD. O Milton Friedman descrevia quatro formas básicas de se gastar dinheiro, mostrando o mecanismo de incentivos muitas vezes perverso. A primeira forma, de maneira bem resumida, é você gastar o seu dinheiro com você mesmo. É toda aquela forma que você vai no mercado comprar alguma coisa para você. Você se preocupa muito com custo e muito com benefício. A segunda é gastar o seu dinheiro com outros, comprar um presente. Você se preocupa muito com custo, você que paga. O benefício nem tanto, se ele não gostar, ele troca, e as preferências são subjetivas. A terceira forma é gastar dinheiro dos outros com os outros, que é o governo, fazendo um monte de coisa. Não tem tanta preocupação com custo, quem paga é a viúva, e nem com benefício, quem usa são os outros. Agora, a pior forma, caro ouvinte, telespectador, é gastar o dinheiro dos outros com você mesmo. Aí é a garantia de uma farra. Total preocupação com benefício e nenhuma preocupação com custo. É por isso que existem apartamentos em Brasília largados lá para guardar entulho. É por isso que tem gente tomando vinho caríssimo, lagosta, no cartão corporativo. Porque quem está pagando somos nós e quem está usando são eles. Isso é inaceitável. Qualquer um deve conhecer gente, já foi num almoço, quando o cara fala assim: não, deixa que eu pago, vamos pedir uma comida melhor, é na PJ hoje. É a empresa que está pagando. Você relaxa em relação ao custo. Isso é porque é a tua empresa, que se você abusar, vai acabar sendo mandado embora, vai ser demitido. Agora, o presidente não pode ser mandado embora dessa forma. Então, é óbvio que tem que haver mais transparência. Porque da forma que está configurado, é um incentivo perverso para que haja abuso por parte desses gastos, já que eles estão usando para eles e nós é que estamos pagando a conta.
Diga, Denise.
E o STF derrubou há cerca de um mês o decreto que vinha desde 67 que permitia a movimentação, o sigilo da movimentação de créditos no caso de despesas reservadas ou confidenciais do presidente ou de ministro. né? Isso foi derrubado, o governo foi notificado, ele não mudou o procedimento, e eu acho que a gente tem que cobrar sim é transparência. Por que não apresentar os dados das contas? Não precisa detalhar, como o José ressaltou, no que é gasto no caso da segurança, por exemplo. Claro que tem muita coisa que não precisa ser detalhada, mas vamos mostrar onde são gastos esses recursos, porque não é pouco, e num clima de austeridade, de comprometimento, inclusive se acabar com gastança, com mordomias, por que o governo federal, a presidência, não tem de se submeter à mesma regra?
Olha só, um outro destaque: o general Luiz Eduardo Ramos afirmou em entrevista à Folha, publicada hoje, ter encontrado um trem a 200 km por hora no dia 5 de julho, quando chegou ao Palácio do Planalto. Ele disse que levou mais de um mês para conseguir assumir, de fato, a função de articulador político do governo. No entanto, até o momento, uma ala do Congresso Nacional não deixa de fazer críticas à atuação do ministro da Secretaria de Governo. A avaliação é de que Ramos não tem conseguido cumprir acordos feitos com parlamentares. Ele relata ter amizade com o presidente desde 1973 e diz que sua proximidade com Bolsonaro o torna alvo preferencial de ataques. Abro aspas. Aqui tem esse negócio. É um serpentário. Quanto mais próximo do presidente, mais você é alvo. Se você me atinge, atinge o presidente. A minha relação com ele incomoda, incomoda aqui dentro do governo. Fecho aspas. Porém, Ramos declara que sua relação com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, é excepcional e aposta na melhora do diálogo político com o Congresso. Diga, Constantino.
Olha, a questão da articulação do governo tem sido alvo de críticas aí desde o começo, né? Há uma mudança de postura do governo Bolsonaro em relação aos parlamentares. Isso também ajudou o próprio parlamento a criar um protagonismo maior, o que eu particularmente considero muito saudável para a nossa democracia, né? Mas isso é óbvio que gera faísca, intriga de tudo que é lado, né? O governo, em algum momento ali, percebeu que para aprovar as reformas teria que acenar com a questão das emendas. Houve depois críticas ou denúncias de que não estava sendo cumprida a promessa, né? E isso é muito grave no meio da política. Vamos lembrar que essas emendas parlamentares são uma forma de quiproquó legal, né? Pelo menos melhor do que o mensalão, sem dúvida, né? Do que a compra direta de apoio e voto. Essa questão da proximidade com o presidente gerar inveja e ele ser alvo por isso aí eu acho que pode ter uma parcela de verdade, sem dúvida, né? Muita gente ali adoraria puxar o tapete do presidente por motivos ideológicos ou por interesses, né? Mas não acredito que seja exatamente esse o grande cerne da questão. Eu acho que é realmente uma mudança de postura, uma ala bolsonarista que, de certa forma, investe muito com o aval do próprio presidente, que óbvio que faz um jogo duplo aí, mas com o aval do próprio presidente, até porque os seus filhos, Carlos e Eduardo, são os principais artífices dessa estratégia. Uma ala do bolsonarismo demoniza o Congresso e as instituições o tempo todo. Então é óbvio que isso também implode pontes e dificulta o relacionamento. Então tudo isso tem que ser levado em conta na equação, né? Não é uma explicação simplista o que acontece nessas intrigas palacianas, no jogo de poder dos bastidores de um governo tão diferente em vários aspectos em relação aos anteriores, né? Então eu acho que o ministro Ramos pode estar desabafando, pode ter alguma coisa ali mais pessoal que a gente sequer tem conhecimento, mas em linhas gerais, quem olha de fora avalia a questão da articulação do executivo com o legislativo um calcanhar de Aquiles, uma situação delicada por vários motivos, mas não necessariamente impeditivo para a aprovação de reformas ou negativo para o funcionamento da democracia, desde que esse relacionamento se dê justamente com base em trocas republicanas.
E aí, Denise?
Olha, a gente já teve vários ex-integrantes do governo que eram próximos do presidente Bolsonaro falando dessa questão da ciumeira, que já teve problemas, outros inclusive com amizades, e um que saiu falando muito disso foi o Gustavo Bebiano, que depois teve toda aquela crise muito mais séria, foi o primeiro a sair do governo. Então tem um certo clima de disputa de espaço, uma coisa meio mimada, próxima do presidente, quem é mais próximo, e esse é amigo. Santos Cruz também passou por um processo parecido. Agora, em relação relação à articulação, a gente tem muitas falhas. Inclusive, a gente percebe, no caso de matérias relevantes da economia, que os secretários têm um papel preponderante lá nas negociações diretas. O próprio ministro Paulo Guedes, no caso da reforma da Previdência, por exemplo, eles tiveram horas e horas e horas no Congresso para convencer os parlamentares a votarem a favor, a não alterarem demais o projeto. A gente também tem visto o próprio juiz ministro Sérgio Moro atuando diretamente em relação ao pacote que ele apresentou, que teve grandes mudanças, mas ele não contou com o apoio que ele precisaria ter por parte do governo. Não é? E nós estamos vendo agora o general Luiz Eduardo Ramos ressaltando aí que ele tem um bom relacionamento com os presidentes da Câmara e do Senado. Então a impressão que fica é que tem uma dificuldade de definição de papéis nesse governo. Quem exatamente tem de fazer o quê, quem fica responsável pela articulação e o quanto que tem de margem de manobra nesse tipo de negociação e o que deve ser feito diretamente junto aos parlamentares. A gente vê a cobrança pela liberação de recursos das emendas, é a velha prática ainda de se cobrar alguma coisa em troca de votações, mesmo naquelas que são mais relevantes para o país, que são de interesse do país, então tem aquela pressão toda, depois partilha de recursos, até veio aquela frustração no leilão do pré-sal, mas houve uma interrupção da votação no Senado, exatamente cobrando uma partilha, a equipe econômica teve que atuar, contando com os recursos que iriam entrar, que não vão, ainda vai ter do ponto de vista da exploração mesmo do petróleo, vai dar algum retorno, conforme essa partilha que foi acertada aí nos últimos dias, antes da votação final da reforma da Previdência. Mas é isso, eu acho que o governo não conseguiu ainda estabelecer um canal de comunicação de verdade, de uma articulação, sem o toma lá da cá, com o Congresso. Dentro das novas bases, sem aquela velha política mais tradicional, mas eu acho que seria importante, inclusive porque há uma agenda muito ambiciosa ainda, e seria importante ter uma articulação eficiente nesse sentido.
Josias.
O general Luiz Eduardo Ramos, articulador político do governo, ele usou essa entrevista para mandar dois recados, um para fora e outro para dentro do governo. Ao falar para fora do governo, mais precisamente para o Congresso Nacional, ele diz que pegou uma locomotiva em alta velocidade e que levou tempo para domar essa locomotiva. E pede, basicamente, paciência aos parlamentares que reclamam da articulação dele. Na verdade, os parlamentares dizem que o governo envia seus projetos ao Congresso Nacional e descuida deles. Não há, precisamente, uma articulação. Eu sou partidário da tese de que esse modelo de presidencialismo sem coalizão do Bolsonaro foi útil para o país. Foi útil porque o modelo anterior era de venda de voto. Nos governos do PT, o Palácio do Planalto comprou apoio no Legislativo. Comprou com dinheiro público, comprou com dinheiro de estatal, dinheiro do contribuinte brasileiro. Então, a interrupção desse modelo é extraordinário que tenha ocorrido. Agora, é preciso colocar alguma coisa no lugar. Algo que seria legítimo colocar no lugar é uma sociedade no poder. Então, o presidente informaria aos seus aliados que tem um determinado projeto de poder, por exemplo, vou me reeleger. E aí ele atrairia esse grupo para este projeto. Vamos ficar no poder mais 4 anos, vamos consertar o país nessa ou naquela direção. Você aí associa os parlamentares com os seus projetos regionais, um quer ser governador, outro quer ser prefeito, tudo isso é muito legítimo. Mas o Bolsonaro tem um projeto personalista de poder, então ele afasta as pessoas. E aí fica ali na base das emendas e na base dos cargos também. O governo está distribuindo cargos nos estados, não distribui o ministério, está distribuindo cargos nos estados. E os parlamentares reclamam, os cargos não saem da forma como foi combinado e o dinheiro também atrasa. Esse foi o recado interno. Paciência, pediu o general. E para dentro do governo, o general tenta se vacinar contra o serpentário. As víboras estão do lado. Ele próprio diz, a minha relação com o presidente incomoda aqui dentro do governo. Aqui tem esse negócio, é um serpentário. Quanto mais próximo do presidente, diz ele, mais você é alvo. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, se me atacarem, acertam o Bolsonaro. Não é um bom negócio. Então, ele tenta se vacinar. Ocorre que esse tipo de mensagem não funciona com o Bolsonaro. O antecessor do general Ramos foi o general Santos Cruz, que foi amigo de 3 décadas do Bolsonaro, demitido com um peteleco, porque houve uma conspiração contra ele, comandada por Olavo de Carvalho e Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente. Então, nenhum general, nem a farda de general, assegura a estabilidade no ministério de Bolsonaro. Então, acho que é uma ilusão do general imaginar que esse tipo de recado funciona no governo do Bolsonaro. Não funciona. Então, é preciso que o general entregue uma articulação um pouco mais azeitada, que não há hoje, com o Congresso, e ele é jeitoso bastante para consertar isto, e é preciso que ele obtenha do Bolsonaro a legitimidade para ficar no cargo, e não desse tipo de recadinho, olha, se me atacar, está atacando o presidente, isso não dá estabilidade a ninguém.
Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do 3 em 1 desta quarta, daqui a pouco tem mais, continue ligado, até já. O vice-presidente e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, recolheu assinaturas na noite de ontem para apresentar um recurso e enviar ao plenário da Casa o projeto de lei que institui a prisão após condenação em segunda instância através de alteração no Código de Processo Penal, aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo da ação é protocolar o documento ao final do prazo regimental e conseguir o adiamento da análise da matéria no plenário para o ano que vem. O último dia do ano legislativo deve ser na próxima terça-feira, em uma sessão conjunta do Congresso para votar o orçamento para 2020. Sendo assim, o Senado não teria tempo hábil para votar o texto. A CCJ concluiu a aprovação em turno suplementar hoje. Ontem, os integrantes do colegiado aprovaram o texto por 22 votos a 1. Fala, Josias.
O debate sobre a volta da prisão de condenados na segunda instância transformou o Jair Bolsonaro no segundo desaparecido político do regime bolsonarista. O primeiro a desaparecer foi o policial militar Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro. Quando o Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, articula a coleta de assinaturas para retardar a votação do projeto sobre prisão, a plateia fica autorizada a suspeitar que é um sósia do Bolsonaro no Palácio do Planalto. O Bolsonaro legítimo, todos se lembram, se elegeu enrolado na bandeira da moralidade. Eleito, esse Bolsonaro inflexível com os maus costumes, nomeou para o posto de ministro da Justiça o Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, um personagem que o presidente enxergava como um símbolo nacional do combate à corrupção. De repente, o sósia do Planalto suja com o seu silêncio a imagem desse Bolsonaro da campanha eleitoral. Alguém se fazendo passar pelo Bolsonaro parece ter nomeado o Fernando Bezerra para o posto de líder. Todo mundo sabe o histórico, a biografia do Bezerra, um ex-apoiador do Lula, ex-ministro da Dilma Rousseff, cliente de caderneta da Lava Jato. Agora, o Fernando Bezerra se associa ao PT numa articulação para retardar a volta da prisão na segunda instância. Ele faz isso porque está com um nó no pescoço e tenta afrouxar a corda. O pior de tudo é que o Fernando Bezerra não é o único que foge do nó. Há na esplanada ministros investigados e denunciados, há até um ministro condenado por improbidade. Há na casa dos Bolsonaro um filho, o Flávio, sob suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. O Bolsonaro legítimo jamais silenciaria diante de um quadro assim. Alguém precisa organizar uma incursão nos porões do Palácio da Alvorada. Esse Bolsonaro legítimo, o autêntico, ele deve estar aprisionado em algum lugar, em algum recanto sombrio do Palácio Residencial.
Fala, Constantino.
Olha, o presidente Bolsonaro, na figura do seu líder no Senado, está sendo aquilo que muita gente está exigindo que ele seja com a Argentina, pragmático. Ele está cedendo aos encantos que passam à margem de questões éticas para poder cair nas graças dos senadores e deputados nesse, o que tudo indica, e tem um forte cheiro, acordão. É um acordão com a figura do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, encabeçando o acordão para jogar para a plateia. O Senado aprovou de forma bastante célere na CCJ o projeto do Lezier Martins, da segunda instância, que muda o Código Penal, e ao mesmo tempo, isso mostraria então para a sociedade uma reação a essa demanda, a esse anseio da questão da segunda instância após a decisão do STF. e, ao mesmo tempo, o acordão, essas assinaturas postergarem para o ano que vem, só para abril, a discussão. E a narrativa já está pronta. A narrativa foi endossada por figuras como o próprio Rodrigo Maia e tantos outros. A de que a PEC, que tramita na Câmara, tem muito mais robustez. E é uma questão absurda, porque não são excludentes. Isso já cansamos de dizer aqui. Elas podem muito bem tramitar em paralelo. Uma reforça a outra, uma é complementar a outra, e ambas aprovadas dariam muito mais solidez à questão que realmente leva espaço para dúvidas presente na questão da Constituição e do Código Penal para prisão em segunda instância. Então, a pressão da sociedade é para que ambas as casas avancem com seus projetos. O que está parecendo que se configurou ali num grande acordão? Aprova na CCJ o projeto do Código Penal do senador Lazier Martins, e aí acalma a população brasileira, mas joga depois para abrir a votação, e a PEC na Câmara levaria pelo menos aí 6 meses para andar. Então, isso aí está contando com o carimbo daquele que é o representante do governo no Senado, o seu representante, que é uma figura que todo mundo conhece, que vem lá do governo do PT e sem nenhum tipo de respaldo ético. Ou seja, parece que o presidente Bolsonaro está cedendo demais aquilo que muitos estão pedindo para ele ceder, que é o excesso de pragmatismo econômico para aprovar reformas depois. Eu acho que ele deveria dar um pouco mais de peso em todos os aspectos às questões morais, afinal de contas, existe mais do que economia no mundo e ele foi eleito, sem sombra de dúvida, por representar mais do que economia.
Fala, Denise.
E a posição do governo pode ir além dos interesses em relação à pauta econômica, porque o governo já teve uma posição estranha em relação ao sigilo dos dados do COAF, a utilização ou não, né, que, aliás, foi uma decisão de Dias Toffoli na época, a partir de um pedido da defesa do filho do presidente, né, de Flávio Bolsonaro. Então, a partir daí, houve aquela suspensão da utilização dos recursos sem uma prévia autorização da Justiça, tanto do COAF como da Receita Federal. O COAF acabou sendo transferido com outro nome, com uma outra condição, para o Banco Central. Nós tivemos a decisão do Supremo, né, também foi uma pauta aí de reivindicação da sociedade, manifestações também pedindo a liberação desses dados, que é para garantir condição de investigação até para os processos no âmbito da Lava Jato, e agora essa questão relacionada à prisão em segunda instância. Então, não é a posição que se esperava que o presidente tivesse em relação ao combate à corrupção de modo geral, em relação à punição de criminosos, e aí não apenas criminosos relacionados à corrupção. Agora, esse assunto vai ficar para o ano que vem mesmo, e mais do que tentar protelar até o mês de abril, acho que eles contam muito com o esvaziamento que costuma ocorrer no Congresso com a proximidade das eleições municipais, porque há todo empenho dos políticos, mesmo que eles não estejam diretamente envolvidos nessas eleições, em dar o apoio, estar junto às bases. Então, para a votação de uma PEC, de uma emenda constitucional, há necessidade de um quórum muito maior e pode não haver sequer quórum em relação a isso. Então, se chega no começo aí do ano parlamentar, né, depois do recesso, depois de carnaval, depois de ano novo, depois das festas, claro que eles contam também com uma menor mobilização da sociedade, porque outras pautas devem acabar surgindo. Então é isso, eles vão protelando com todos os interesses que nós temos por trás dessa discussão que se coloca, se seria mais seguro do ponto de vista jurídico você ter a aprovação de um projeto de lei ou de uma emenda constitucional.
Eli, falando agora sobre a economia, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, reafirmou hoje que a companhia manterá a sua política de reajustes de preços dos combustíveis de acordo com as cotações internacionais. Castelo Branco voltou a dizer que é contrário à intervenção do governo na elaboração de preços dos combustíveis e que o controle de preços pertence ao Museu de Armas Falidas de Combate à Inflação. Ele também foi questionado sobre uma possível nova mobilização dos caminhoneiros, como a ocorrida no ano passado e que paralisou toda a economia do país diante dos frequentes reajustes no preço do diesel. Segundo o presidente da Petrobras, não existe a menor preocupação porque o valor do diesel não tem tanta relevância para os transportadores de carga rodoviária no país. Abro aspas. O problema dos caminhoneiros é excesso de oferta. Fecho aspas. Essa foi a fala do Roberto Castelo Branco. E aí, Denise, o que, é que você achou dessas declarações?
Excesso de oferta tem mesmo, não é? Eles fizeram uma série de reivindicações porque perderam a receita que tinham naquela fase que a economia estava crescendo mais, e depois de toda a mobilização, muitas empresas passaram a investir numa frota própria, para não ficar na dependência das contratações, né? Inclusive pelo tabelamento do frete, que foi uma outra questão que gerou muita polêmica, ainda não está resolvida. Agora, o diesel tem sim muita relevância nessa condição, em que os caminhoneiros estão com uma margem de ganho menor, com uma movimentação, uma demanda menor também, em relação à oferta, que cresceu demais, até por estímulos dados à compra de caminhões. Isso continua ocorrendo. Quando você vê lá o balanço do setor automobilístico, os caminhões estão com uma recuperação importante, tem essa parte da formação de frota própria, mas tem também os caminhoneiros renovando, trocando, não é? No caso dos que estão muito velhos, inclusive naquela época dos caminhoneiros lá, uma das saídas, uma das coisas negociadas foi a facilidade maior para financiamento, era muito restritiva ainda, mas também foi uma das concessões dadas. Agora, claro que existe preocupação com relação ao aumento do diesel. O governo conta muito com a possibilidade de não haver muita pressão por reajustes. Então, se o dólar ficar mais acomodado, se não tiver uma alta muito forte do preço do petróleo no mercado internacional, aí dá para segurar. Mas vale lembrar que o próprio presidente Bolsonaro questionou e pediu para suspenderem um dos aumentos do diesel que vieram naquele momento, neste ano, em que nós tínhamos uma pressão maior dos caminhoneiros, que eles estavam cobrando a definição da tabela do frete. Então, juntou as duas coisas, começou aquela conversa de novo de WhatsApp, daqueles grupos que conseguiram fazer a grande mobilização de 2018. Então, tem essa preocupação. Agora, a Petrobras tem que deixar tudo isso de lado mesmo. O gerenciamento da empresa tem que se dar com base numa economia de mercado. Eles têm que trabalhar sem defasagens. A empresa foi muito castigada, não só com corrupção, mas também com essa interferência direta de preços na época de Dilma Rousseff, que foi uma das estratégias para segurar a inflação. São preços estratégicos. Então é isso, a Petrobras tem que ter independência para a política econômica. Agora, não dá para menosprezar a importância que o diesel tem no humor dos caminhoneiros.
Constantino.
O Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, é um economista liberal, admirador do Goudin. Ele está certíssimo ao falar que a Petrobras não tem que intervir no preço. O petróleo e seus derivados são produtos commodities, negociados no mundo inteiro. O preço é definido pelo mercado, pela lei de oferta e demanda. Não cabe à estatal brasileira manipular esse preço com fins políticos. Isso está na origem de vários problemas, não só da própria Petrobras, como de tantas outras estatais e setores no passado. E a questão dos caminhoneiros também é derivada de ingerência estatal. Vamos lembrar que o governo Dilma, como política, estimulou e fomentou o aumento da frota. E aí o Roberto Castelo Branco está certo também em falar que o principal problema, claro que o diesel impacta, a Denise está corretíssima, mas o principal problema é excesso de oferta. E isso aconteceu por quê? Porque o governo achou que era interessante gerar, produzir artificialmente isso, naquela época, naquele momento. Então, a questão da instabilidade política gerada por conta dos caminhoneiros, que fizeram greves, inclusive, um tanto violentas no passado, é óbvio que preocupa qualquer governante, né? Aliás, denota a hipocrisia de ala do bolsonarismo, que naquela época que a greve dos caminhoneiros foi feita, quando o governo era outro, e quando o bolsonarismo era oposição e pleiteava o cargo, né? Eles foram lá, inclusive o Bebiano, na época, o Gustavo Bebiano foi lá subir em boleia de caminhão. O presidente chegou, na época, candidato, chegou a escrever em apoio. O seu atual assessor para assuntos internacionais, Felipe G. Martins, escreveu quase comparando, quase não, literalmente comparando aqueles líderes caminhoneiros aos pais fundadores da América. Ele começou a enxergar George Washington e Thomas Jefferson em cima dos caminhões, como se estivessem lutando por liberdade e não por interesses específicos pela pauta do setor, né? Que era a realidade. E aí, quando vira governo, aí não quer, obviamente, protesto, não quer paralisia, não quer paralisação, não quer greve, né? Isso é óbvio. E muito menos tumulto e instabilidade política. Então, isso é do jogo. Mas é óbvio que expõe aí a hipocrisia dessa ala bolsonarista. Os caminhoneiros representam uma ameaça política porque eles são organizados e porque eles conseguem fechar os acessos e causar um impacto negativo muito relevante na economia como um todo. É essa a moeda de troca deles, é chantagem pura e simples. Não que a gente não possa ser sensível às suas pautas, às suas reivindicações. num momento da economia que não é bom para a imensa maioria, né? E que para eles é agravada pela questão do preço do combustível e do dólar, que não tem nada a ver com medida do governo. Mas o governo não pode reagir fazendo o que nenhum prefeito está fazendo, que quer tabelar o preço na marra. Isso vai gerar apenas mais distorção, mercado negro, informalidade, escassez. Olha para a Venezuela. E ali a gente tem uma palhinha do que acontece com a cadeia produtiva, medida após medida dessa espécie de congelamento e tabelamento de preço artificial. Não funciona. Tem que deixar o mercado livre, em paz. E com os caminhoneiros, tem que tentar reagir da forma que for possível. Não pode também encarar os caminhoneiros como uma espécie de MST do bolsonarismo. Isso não é legal.
Diga, Josias.
Dizer que não há preocupação com o preço do diesel, acho que é uma temeridade. É evidente que os aumentos atiçam os caminhoneiros. Ocorre que a última paralisação de caminhoneiros, expressivíssima, ela levou várias empresas a se vacinarem. Então, empresas importantes estão organizando suas próprias frotas. E isso inibe novas paralisações. O caminhoneiro hoje pensa algumas vezes antes de entrar num movimento como esse. Funciona mais ou menos como mercado de trabalho, é a mesma lógica. Agora, se há alguma coisa que a Dilma demonstrou no governo dela, foi que intervenções estatais levam ao desastre. Foi assim na área de energia elétrica, foi assim também na Petrobras, um controle artificial de preços que levou ao desastre. Somando-se o controle de preços com a roubalheira, a Petrobras foi à breca e exigiu um grande esforço para a recuperação da companhia. Então, pelo menos, o governo tem que cometer erros novos. Não dá para cometer erros velhos. Isso a gente já sabe que não dá certo. Então, não dá para investir ou tratar os preços dessa maneira. Evidente que tem que seguir a cotação internacional e assim deve funcionar. E se tiver que buscar alternativa para caminhoneiro, não é controle de preço. Isso já está demonstrado que não funciona.
Última parada do nosso 3 em 1 desta quarta-feira. Daqui a pouco tem mais para você. Não saia daí. Até já.
Nós temos aí as vagas com qualificação, principalmente para os brancos. Quando é mulher e negra é pior ainda. Então é uma situação, é exatamente a pessoa inadequada para o cargo que poderá ocupar.
Olha, um último destaque, a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, foi escolhida a pessoa do ano pela revista Time. A jovem aparece em destaque em todo o mundo por apoiar os movimentos pelas causas climáticas desde o ano passado. Ontem, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chamou a jovem de pirralha e disse que a imprensa tem dado muito espaço e não deveria dar a ela tanto espaço para o que ela tem a dizer. Em 2018, Greta passou a fazer protestos a favor da proteção do meio ambiente após convencer os pais a faltar às aulas nas sextas-feiras para que fosse possível realizar as manifestações. Ela conta que passou a se informar sobre questões climáticas aos 8 anos de idade. E aí, Constantino, o que é que você achou da escolha?
Patética, lamentável e um péssimo exemplo para o mundo e para os jovens, né? Essa menina é, obviamente, um instrumento da causa política mascarada de ambiental, que tem tudo a ver com socialismo, com controle de Estado e governo mundial sobre os países. E ela é uma fedelha de 16 anos, que deveria estar estudando, e foi alçada agora ao patamar de ícone, de símbolo de uma causa, né? Veja, eu fiquei muito curioso de ver a turma progressista, entre aspas, festejando, e ignorando que recentemente capa da mesma revista Time como pessoa do ano foi o presidente Donald Trump. Há pouco tempo antes tinha sido Putin, e já foi também Hitler em 1938, Stalin 2 vezes e Ayatollah Khomeini. Veja, isso não é uma honraria, isso é um reconhecimento de pessoas que têm destaque e influência no noticiário daquele ano, para o bem ou para o mal. É óbvio que a menina Greta teve destaque, afinal de contas, os holofotes da mídia foram todos voltados para ela. Então, ela realmente, não por ela ter conteúdo, mas por ela ser jovem, o que vira um trunfo na hora de usá-la, explorá-la, ela vira um símbolo da causa. Na hora que vão criticá-la, ela vira um escudo, porque estão atacando apenas uma menina. Então, é um truque muito manjado, já detectado, e eu acho lamentável que a revista Time faça esse desserviço aos jovens que tinham que estar estudando em vez de querer salvar o planeta. Agora, dito isso, mostra também a era que vivemos, né? Uma era em que alguém como o youtuber Felipe Neto é formador de opinião e que Greta Thunberg é a pessoa do ano, a gente tem que até questionar até que ponto as redes sociais realmente serviram para trazer progresso.
Sobrou pouco tempo, rapidinho, Josias.
Olha, isso mostra que o cérebro do presidente Bolsonaro, ele começa a funcionar no momento em que ele acorda e não para, até que ele estaciona o carro ali na frente do Alvorada para conversar com os repórteres. Ali ele vislumbra microfones, gravadores e a língua dele perde o contato com os neurônios. O presidente entrar num embate com uma menina que ele considera uma fedelha que não merece atenção da mídia, então por que ele deu atenção? Então, nesse embate, a menina de 16 anos, que o presidente chama de pirralha, deu um nocaute no capitão, que tem aí 64 anos. E o Bolsonaro devia entender melhor esse habitat natural dele, que é o habitat das redes sociais.
A pincelada, Denise, para fechar.
Ela foi reconhecida como uma pessoa de destaque, num tema de destaque no momento, e ela tem sido ouvida, tanto que ela participou da Assembleia Geral da ONU, agora ela está na COP25, ela está sendo ouvida, ela chama a atenção da imprensa internacional, mas os governantes também querem ouvi-la e ambientalistas. Então eu acho que ela tem uma representatividade, se gostando ou não dela. Agora eu não sei por que incomoda tanto alguém que defende o meio ambiente. Eu acho que ela não defende nada de ruim. Então é isso, eu acho que eles escolheram ela para a capa pelo destaque que ela vem tendo.
Boa, ponto final no programa de hoje. Dá tempo das mensagens dos nossos ouvintes? Dá? Então bora lá.
Boa tarde, 3-1. Eu não concordo com o aumento do fundo eleitoral, porque eu acredito que existem maneiras mais eficientes de você fazer uma campanha hoje em dia. Obrigado. Galileu, São Paulo.
Boa tarde, pessoal da PAN. Esse fundo partidário não tinha nem que existir, quanto mais diminuir o valor, né? Um forte abraço a todos, parabéns. Frederico de São Paulo.
Obrigado a todo mundo que mandou mensagens pra gente. E pra fechar o programa de hoje, a trilha escolhida foi Noel Rosa. Noel faria aniversário hoje, nesse 11 de dezembro, por isso a escolha. E quem faz aniversário nesta quarta-feira, ele ficou quietinho, não recebeu os parabéns, mas a gente vai dar os parabéns pra ele, Josias de Souza. Parabéns, Josias,
parabéns,
feliz aniversário.
Josias.
Muito obrigado, parabéns. Eu não sabia que eu tava aniversariando no mesmo dia do Noel Rosa, agora eu tô em honrosa companhia.
É isso aí. Valeu, Josias, aproveita por aí, boa noite.
Boa noite, um abraço, até amanhã.
Valeu, Denise.
Boa noite a todos, parabéns, Josias.
Tchau, Constantino.
Tchau, boa noite a todos, parabéns, Josias.
Valeu, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, uma boa noite pra você. Amanhã tem mais 3 em 1, a gente se encontra, até lá.
Não se esqueça de me dar valido.
3 em 1. Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.